Bom, nós estamos seguindo a vida de Acaz, mas estamos seguindo nessas últimas aulas e hoje no livro de Isaías. Então, nós estamos em Isaías, capítulo 7, que tem um bloco, né, tem vários capítulos no livro de Isaías que tratam exatamente desse período de história, são dirigidos ao rei Acaz. Então, está se referindo exatamente a esse período de história que nós estamos seguindo em Reis e Crônicas. Então, nós estamos no capítulo 7 de Isaías, já falamos sobre várias partes aqui que eu não vou repetir, mas eu coloquei, tem um esboço que vocês estão seguindo, mas também eu coloquei aqui alguns pontos aqui sobre a mensagem que Deus deu para Isaías quando ele foi falar com Acaz. Então, aqui tem a sequência. Nós já vimos que, apesar de Acaz ser um rei que não estava sendo fiel a Deus, Deus enviou para ele uma mensagem surpreendente. Eu considero bem surpreendente Deus falar com alguém que nem estava aí com Deus, nem estava servindo, estava abertamente, porque existia idolatria, existia apostasias, como existe até hoje, existem coisas sutis, coisas que você não percebe, que você está abandonando, que você não está sendo tão fiel a Deus. Mas existem coisas que são bem abertas, bem descaradas, bem conscientes. E Acaz foi um rei que nem estava fazendo questão de ser fiel a Deus. E Deus mandou essa mensagem para confiar nele. E nós estamos aí, depois vimos como Deus falou no versículo, depois de falar assim, que para ele confiar, né, nos primeiros versículos do capítulo 7, no capítulo 11, Deus falou com ele para pedir um sinal. E tem toda uma questão sobre pedir sinal, quando que é certo pedir sinal, quando que não é certo pedir sinal. Mas a questão aqui não era nem que alguém estava pedindo um sinal a Deus. Então, essa provavelmente é a única vez na Bíblia, que eu me lembro agora, assim, a única vez que Deus mandou pedir um sinal. Então, eu acho que Deus foi bem aberto para Gideão, né? Deu bastante margem para Gideão pedir sinais, mas aqui foi assim, uma coisa bem explícita, Deus falando com Acaz, peça um sinal. E não foi só pedir um sinal, ele falou assim, peça um sinal grande, peça um sinal, pode ser o maior sinal que você pode imaginar, né? Um sinal no céu, um sinal no céol, né? Assim, embaixo da terra, assim, uma coisa difícil, uma coisa muito complexa. E Acaz, que não estava interessado em confiar em Deus, não estava querendo um sinal para ele confiar em Deus. Ele não estava interessado nisso. Ele deu uma desculpa. Não, eu não vou pedir um sinal, versículo 12. Não vou pedir nem tentarei o Senhor. Mas, na verdade, ele estava tentando a Deus pelo próprio fato de não querer pedir um sinal. Bom, então foi até ali que nós chegamos, falamos no domingo passado sobre esse sinal que depois que Deus falou com ele, você não acha suficiente cansar, fadigar, irritar os homens, mas você vai irritar Deus também? Mas depois Deus falou no versículo 14, você não quer pedir um sinal, mas eu vou te dar um sinal. Bom, todo esse texto tem bastante dificuldades, né? Eu li num dos comentários sobre esse versículo 14, que esse texto de Isaías 7, essa profecia, talvez você nunca imaginou isso, porque a gente, já depois que Jesus nasceu, sabendo que no Evangelho de Mateus, Mateus cita esse versículo, em Mateus 1, ele cita essa profecia de Isaías e fala assim, que quando Maria concebeu, quando José estava quase querendo abandonar a Maria, porque ela estava grávida, e como que podia ser isso? Deus apareceu num sonho para José e falou, não faça isso, porque ela concebeu pelo Espírito Santo. E aí Mateus cita esse versículo, fala assim, isso foi para cumprir a profecia dado uns tempinhos atrás, né? Só 700 anos, 700 e tantos anos antes, né? Isso aqui foi, né, Mateus falando assim, isso foi para cumprir a profecia que Deus tinha dado. Eis que uma virgem conceberá. Mas, como eu mostrei domingo passado, essa profecia no tempo de Isaías, e provavelmente nem para o próprio Isaías, essa profecia não estava tão clara. Não estava tão clara. Então, eu li que esse versículo é um dos versículos mais discutidos, mais controvertidos, né, porque é muito difícil entender no contexto desse momento histórico o que Deus estava realmente falando. Então, e toda essa história aqui tem várias dificuldades, várias coisas que a gente não sabe resolver, assim, existem várias opiniões e tudo mais, mas o que nós queremos tentar pegar são as coisas mais claras, as coisas que a gente pode ter certeza. É certeza que essa profecia se referia, né, esse sinal que Deus estava dando para o rei Acaz, é certeza que se referia a Jesus, porque Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, disse isso. Então a gente não tem dúvida de que esse versículo, essa profecia, tenha se referido a Jesus. Porém, interessa para nós também saber, dentro do contexto histórico, dentro desse momento, dentro desse diálogo, dentro dessa situação envolvendo Acaz, o que Deus queria falar com ele. Então, é claro que para nós o grande momento da história é o nascimento de Jesus. Deixa eu fazer uma das coisas que eu acho que sim, que a gente pode concluir, uma das coisas que a gente pode observar dessa questão é a seguinte, tem alguma coisa mais clara para nós como prova de que Jesus era o Filho de Deus do que o fato de que ele nasceu de uma virgem? É uma das coisas mais contundentes, mais fortes, né? Depois a Bíblia fala assim também, que ele foi declarado Filho de Deus porque ele ressuscitou dos mortos. Mas ele foi concebido pelo Espírito Santo, ele foi Deus em carne, porque outras pessoas poderiam ter ressuscitado, houve outras ressurreições, não como de Jesus. Né? Todas as ressurreições, todas as pessoas que foram ressuscitadas, pelos registros que a gente tem, foram três pessoas no Velho Testamento e três pessoas no Novo Testamento, fora Jesus. Mas todas as pessoas que foram ressuscitadas morreram depois. Ninguém foi como Jesus. Jesus, em 1 Coríntios 15, fala que Jesus foi as primícias. Ele foi o primeiro a ser ressuscitado definitivamente. Em outras palavras, ele foi o primeiro a vencer a morte. Jesus venceu a morte, porque ele ressuscitou de tal forma que a morte nunca mais vai poder alcançar Jesus. Então, é uma ressurreição diferente. Porém, a prova, né, assim, a evidência de que Jesus era realmente Deus em carne foi o fato dele ter nascido de uma virgem, de não ter nascido pela união de homem e mulher, como todas as pessoas nascem, porque Jesus iniciou uma nova raça. Jesus não poderia ter iniciado uma nova raça simplesmente sendo um descendente de Adão, fazendo tudo certinho, sendo habitado pelo Espírito Santo, mas ele teria sido um descendente de Adão. Para ele iniciar uma nova raça, ele tinha que ser simultaneamente descendente de Adão, através da mãe dele, mas iniciante de uma nova raça, pelo fato de não ter sido concebido da maneira normal. Então, o único lugar no Velho Testamento que nós temos uma profecia dizendo que Jesus nasceria de uma virgem, é essa profecia aqui. No entanto, é uma profecia obscura. Por que obscura? Porque dentro do contexto aqui não estava claro de que ele estava se referindo ao Messias, ao homem que Deus estava enviando para salvar Israel. Não, você pode ler aqui, não está muito claro. E nós vamos seguir a história aqui, na sequência, para mostrar que para o próprio Isaías, eu não posso afirmar, Isaías era um profeta, a Bíblia não fala assim, que Isaías entendeu quando Deus falou com ele isso? A gente não sabe. Mas nós vamos ver na sequência como houve um cumprimento imediato, não de um nascimento milagroso de uma virgem, mas até nisso a profecia é obscura. Por quê? Porque não usou a palavra normalmente usada para virgem. Era uma, a palavra usada aqui não é o termo comum, é usado para virgem, mas é mais assim para uma mulher pronta para se casar, e até essa ideia assim, de como Maria estava com José, uma mulher desposada, noiva. Né? A ideia mais é essa, a palavra, né, usada aqui. Então, não estava clara a ideia aqui de que ele estava se referindo, gente, a situação está muito ruim, a casa e toda a situação de Judá e Israel está em muita apostasia, a situação está escura, está preta, mas um dia Deus vai mandar o Messias e vai ser o Filho de Deus em carne, ele vai nascer, vai ser um milagre, vai ser uma coisa... Não, isso que não está claro. Aí você me pergunta, mas como assim? Deus não queria fazer com isso fosse claro? E aí que vem uma das observações que a gente tira desse texto, que algumas das coisas mais preciosas de Deus estão escondidas, estão nas Escrituras, estão ali, mas são obscuras. Por exemplo, outro exemplo que estava nas profecias, mas os próprios judeus no tempo de Jesus não entendiam, os escribas, os entendidos. Estava muito clara em Miqueias a profecia de que o Messias nasceria em Belém. Mas quando Jesus foi criado em Nazaré, todo mundo ficou preocupado, mas não fala que vai ser em Belém? Como é que esse homem veio de Nazaré? Ele não pode ser o Messias. Então Deus permite, isso é uma coisa consciente da parte de Deus, ele permite que as coisas não fiquem claras. Aliás, no chamado de Isaías, que é um capítulo antes de onde nós estamos no capítulo 7 de Isaías, volte um capítulo, que é o capítulo 6, que tem aquela visão, tem um chamado de Isaías. Aí tem toda aquela cena que Isaías vê o trono de Deus, que Isaías se sente indigno, e aí vem o serafim com brasas do altar, etc, etc. Aí quando Deus aí dá o chamado para Isaías, já que nós estamos aí, volte um pouquinho, né? Versículo 7, né? Ele tocou a boca de Isaías, falou assim, isso tocou os teus lábios, tua iniquidade foi tirada. Aí versículo 8 fala que Isaías ouviu a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E Isaías fala, envia-me a mim. Aí quando ele fala, envia-me a mim, qual era a mensagem que Deus deu para Isaías? A primeira mensagem, a primeira coisa que Deus fala com Isaías. Né? Porque assim, todos nós gostaríamos de estar na pele de Isaías nesse momento, não gostaríamos? Está diante de Deus, tudo bem, eu vou me sentir impuro, igual a Isaías, mas de estar na presença de Deus, de ver o trono de Deus, de sentir a santidade de Deus, e depois de ter o seu problema, o meu problema, resolvido, porque, Deus, como é que eu estou aqui? Eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo impuro, o que, que eu estou fazendo aqui? E vem o serafim e toca nos seus lábios e fala assim, olha, sua iniquidade foi curada, foi perdoada, você está limpo diante de Deus. Gente, eu queria estar aqui. Eu queria estar nesse momento, eu queria ter os meus lábios purificados. Mas olha só a missão que Deus deu para Isaías. É igual, assim, tem os outros profetas, vários outros foram iguais. Né? Com Jeremias, Deus falou com Jeremias, vai, mas o povo não vai acreditar, para Ezequiel também. E para Isaías, ele falou assim, vai, fala com esse povo, mas eles não vão te escutar. Eles não vão querer te ouvir. Quer dizer, Deus já falou na comissão, ele já fala assim, e por quê? porque eles não querem ver. Então Deus, né, e Jesus citou isso quando falou, por que ele falou com parábolas, ele citou essa palavra, mostrando que Deus esconde as suas verdades. Está aqui uma profecia impressionante do nascimento de Jesus, só que é uma profecia escondida. Até hoje, os estudiosos judeus ficam usando essa questão da palavra que foi usada para a virgem e tudo mais, para dizer que isso não se referia a Jesus, e que não era um nascimento, e eles têm uma certa base histórica, porque dentro do contexto imediato, não foi uma virgem que concebeu sem ter relação com o homem, né? Entenderam o que eu quero dizer? Então, nós temos uma profecia impressionante, a única profecia que fala que Jesus vai nascer de uma virgem, só que escondida. É uma profecia que não ficou claro. Então, essa palavra de Jesus para de Deus para Isaías, que Jesus cita, é uma palavra que a gente fica pensando. Que ele fala assim, vocês ouvem, mas não entendem, vocês veem, mas não percebem. E aí ele fala assim, faça o coração desse povo endurecido, cegue os olhos, não deixa perceber. Eu falo assim, meu Deus, Deus não quer que a gente veja? Como que Deus pode estar falando, faça o povo ficar cego, faça o povo ficar surdo? Jesus falou assim, por que eu falo em parábolas? Porque não é para entender. Não é para entender? Mas aí vem aquela chave. Se o seu coração é humilde diante de Deus, Deus vai abrir. Mas se você tem um coração arrogante, Deus não vai descer do céu e falar assim, olha aqui, eu estou falando, eu vou voltar, eu vou julgar esse mundo. Deus não vai fazer isso. Vai ter um testemunho forte no mundo nos últimos dias, mas muita gente não vai ver. Talvez a gente não vai ver. É perigoso. O povo de Deus é o mais cego, é o mais surdo, é o mais endurecido, é o mais difícil de ver. Porque Acaz, como representante do povo de Deus, ele fala assim, não quero pedir um sinal. Ok? Então, esse é mais ou menos o contexto que nós temos aqui. Então, Deus mandou pedir um sinal, Acaz não quis pedir o sinal, aí Deus deu um sinal. E Deus é tão maravilhoso que ele faz as coisas para ter uma aplicação, para ter um cumprimento imediato, mas também distante. Então, essa profecia do versículo 14 teve um cumprimento imediato, que nós vamos ver agora, mas teve também o principal cumprimento, era esse cumprimento do nascimento de Jesus. Só que as pessoas não entendiam, né? E a outra coisa que eu quero comentar, assim, talvez a gente volte a reforçar essa ideia, é que quando foi que Deus deu essa profecia fantástica da vinda de Jesus? Num dos piores momentos da história de Israel. Assim como quando foi que na Bíblia, vamos ver se alguém sabe, quando foi que Deus deu nas Escrituras a primeira profecia da vinda de Jesus? A primeira profecia da vinda de Jesus na Bíblia, quando foi? Opa, sabe até a referência. Gênesis 3,15. Quando foi o contexto? Quando foi? O que estava acontecendo ali? O pecado que veio que foi assim a grande maldição sobre toda a raça humana, que foi o primeiro pecado. Então, nesse momento terrível de pecado, de desobediência, nesse momento foi que Deus deu a grande profecia da redenção. Então, nos piores momentos, nas situações mais escuras, Deus vem e traz a sua resposta, ok? Então, esse é o contexto assim, para a gente ver a profecia no seu alcance mais longe, né? Mais distante. Agora, vamos voltar a nos ater na história de Acaz. o que que essa profecia tinha a ver com Acaz, o que que Deus estava falando, como é que, vamos prestar atenção agora à situação mais imediata. Vamos lembrar, qual que é o contexto aqui? Acaz está enfrentando uma coligação entre dois poderes, né, duas potências, e uma dessas duas são os irmãos deles, né, são os irmãos de Judá, que são as tribos de Israel. Então, Israel, junto com Síria, se uniram contra Judá. E Acaz ficou com muito medo. Alguns, né, assim, já falei, assim, que é um pouco complexo entender qual foi o ataque desses dois países, mas o importante é que ele estava com medo do ataque, e Isaías chegou com uma palavra de Deus: não precisa temer, não tenha medo desses dois, eles não são de nada. Eles tinham feito o maior estrago lá, mas eles não são de nada, eles não são de nada. Eu estou falando as minhas palavras, mas olha aí o versículo 7, 8 e 9. Você, ó, quem que é o cabeça da Síria? Damasco. E quem que é o cabeça de Damasco? Um tal de Rezim. Quem que é Rezim? Ele não é ninguém. É um homem, ele não é nada diante de mim. Quem que é o cabeça de Israel? Samaria. Quem que é a cabeça de Samaria? Peca. Ele não é de nada. Então, Deus estava falando: confie em mim. Agora, o sinal. Presta atenção nessa questão do sinal, para entender. Tem dois tipos, pelo menos, né? Talvez tenha mais, mas tem dois tipos de sinal. Tem um sinal que Deus dá para você acreditar na hora. E era isso que Deus estava falando com Acaz. Deus estava falando assim: você não precisa temer esses dois homens. Tá, se você não confia no que eu estou falando, pode pedir um sinal. O que seria esse sinal? Seria alguma coisa, assim, peça um sinal grande. Peça para aparecer uma coisa escrita no céu. Deus falou com ele: pode pedir qualquer coisa. Deus, eu quero que o Senhor escreva no céu agora: não temas. Eu quero que o Senhor escreva para mim. Eu acho que ele ia fazer, porque ele falou assim: peça qualquer coisa. Então, o sinal que Deus estava oferecendo, Deus estava oferecendo um sinal para Acaz. Por que que ele estava oferecendo um sinal para Acaz? Porque ele sabia que era difícil confiar. Então é isso que a gente tem falado, assim, Deus manda confiar, Deus manda não temer, mas Deus sabe da nossa dificuldade de não temer. Então, quando a gente tem dificuldade de confiar, depende se o nosso coração é incrédulo, pede um sinal só para saber que, está vendo? Eu sabia que não ia acontecer, né? Se a gente pede um sinal com incredulidade, Deus não gosta. Mas se você está tendo dificuldade, tem dois tipos de incredulidade. A incredulidade fala assim: eu não acredito e não vai acontecer mesmo, e pronto, né? Eu não quero confiar, é uma coisa. Agora, se você fala assim, sabe aquele pai, do pai do menino que estava tendo acessos epilépticos, né? E Jesus falou assim: eu posso curar, se você crer. E o pai falou assim, uma resposta muito honesta. Ele falou assim: eu creio, ajuda a minha incredulidade. Então, quando a gente fala com Deus: Deus, eu quero crer, eu quero confiar, eu sei que o Senhor pode, mas eu não estou conseguindo crer, ajuda a minha incredulidade. Em alguns momentos, Deus pode até dar um sinal para você poder crer. É uma coisa delicada pedir sinal, mas é possível. Esse é um sinal para crer no que Deus vai fazer. E eu já dei o exemplo de um homem que Deus usou no século passado, né, William Branham, que ele dava, as pessoas não pediam, mas ele dava sinal. Ele chamava o nome da pessoa, né, por revelação, falava onde que a pessoa morava, ele falava assim da doença que a pessoa tinha, ele nunca tinha visto a pessoa antes. Então, ele dava isso como um sinal para a pessoa crer. Então, existem sinais que Deus faz, né? Por exemplo, Moisés, lá no deserto, estou dando alguns exemplos para vocês entenderem o tipo. Deus chamou Moisés lá na sarça ardente. Deus já tinha dado o sinal para ele, que era a sarça que estava com chama de fogo e não consumia. E Deus falando com ele do meio, assim, você fica imaginando, se Deus falasse comigo no meio de uma sarça ardente, qualquer coisa que ele falasse eu acreditaria. Parece que não é bem assim, porque Deus falou com Moisés, vai lá para o Egito e tire o meu povo de lá. E Moisés ficou titubeando bastante ainda, ele fez um monte de desculpas para não ir. Então o que, que Deus fez? Deu um monte de sinal para Moisés. Ah, joga sua vara no chão, virou cobra, agora pega a cobra, virou vara, põe sua mão no peito, né, virou, ficou leproso, agora põe a mão no peito de novo, acabou. Deus deu um monte de sinal, para quê? Sinal imediato para crer, ok? Só que Acaz recusou. E eu quero falar para vocês, assim, é muito perigoso você falar assim, se Acaz tivesse feito isso, teria acontecido aquilo. É muito difícil falar isso, porque ele não fez. Então não aconteceu, é difícil falar, mas eu acredito que se Acaz tivesse pedido o sinal, se Deus tivesse dado o sinal para Acaz, e Acaz tivesse confiado que era o que Deus queria, Acaz poderia ter mudado a história. E, gente, isso é muito difícil da gente entender, porque Deus é soberano, Deus controla todas as coisas, mas é possível, e a Bíblia tem muitos exemplos disso, que poderia mudar a história. Tipo, Jonas pregando para Nínive. Se eles não tivessem se arrependido, o que teria acontecido? Em 40 dias, Deus teria mandado juízo para Nínive. Então, a história é mudada. Claro que nós, como homens, não podemos mudar o veredito final da história. Nós não vamos mudar o final da história. Deus sempre vai chegar ao alvo dele. Nós não mudamos o resultado final da história. Mas nós podemos mudar o curso da história, quer dizer, na verdade, não seria acaso mudar o curso da história. Deus queria, Deus estava dizendo, peça um sinal, eu quero libertar vocês, eu quero mostrar que eu sou Deus, eu quero que vocês confiem que eu sou capaz de derrotar os seus inimigos. Então a história poderia ter sido diferente. Então acaso não confiou, mas aí Deus falou, mesmo assim, eu vou dar um sinal para você. Agora o sinal é diferente. Agora quero que vocês entendam, tem um outro tipo de sinal. Um tipo de sinal é aquele que você pede para Deus, ele dá, ou nesse caso não era nem pedir, Deus estava oferecendo, Deus dá um sinal para que você creia na hora. Mas o outro tipo de sinal é um sinal mais demorado, é um sinal do tipo desse aqui. O que era esse sinal aqui? Ah, agora eu quero que vocês prestem atenção. Eles não estão entendendo o nascimento virginal do Messias. Eles não estão entendendo isso. Na situação imediata, o que eles estão entendendo? Eles estão entendendo que Deus está dando um sinal. Na verdade, não era um sinal para crer. As pessoas iriam crer quando aquele sinal se cumprisse. Agora vamos prestar atenção aqui. Versículo 14. Então o mesmo Senhor vos dará um sinal. A virgem, que era uma mulher desposada, ela é virgem, mas é desposada. Então a ideia que as pessoas tinham ali era de uma mulher que ia se casar e ter um filho. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, Deus conosco. Manteiga, versículo 15, manteiga e mel comerá até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que esse menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra ante cujos reis tremes de medo será desamparada. Então, escutem bem, o que, que ele está falando com Acaz? E com, acho que eu falei domingo passado, até aqui, ainda, apesar da incredulidade de Acaz, Deus ainda está falando, olha, uma mulher, aí algumas pessoas acham que essa mulher, assim, as pessoas têm as mais, oferecem um monte de teorias, né? Foi a mãe de Ezequias, que seria o próximo rei, que foi um rei muito bom, mas não faz sentido. Era uma outra mulher que estava ali presente quando Isaías deu essa profecia, então ele apontou, essa mulher vai ter um filho, não sei. Seria a mulher de Isaías, que no capítulo 8 vai ter um filho também. Então tem várias ideias, mas outra vez, a aplicação específica não é tão importante para você entender o objetivo de Deus nessa profecia, que é a seguinte, ele diz o seguinte, uma mulher vai ter um filho, versículo 15, ele vai comer manteiga e mel, até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que saiba rejeitar o mal e escolher o bem, talvez 12, 13 anos, né? Assim, era uma idade que eles entendiam, existem ideias diferentes sobre isso também, mas vamos dizer assim, dentro de pouco tempo, no capítulo 8, Isaías tem um filho, vou ler daqui a pouquinho, Isaías tem um filho e repete essa mesma ideia, só que no capítulo 8 fala assim, antes que o menino saiba falar papai e mamãe. Então, o que ele está dizendo é um sinal, não que vai acontecer agora para você acreditar. Não, já que você não quis acreditar, eu vou te dar um sinal que quando acontecer, você vai perceber que eu falei a verdade. É diferente. Um é um sinal que pode acontecer agora para você crer. A outra que aconteceu, já que ele rejeitou essa primeira possibilidade, o outro tipo de sinal é, eu vou falar com você uma coisa que vai acontecer. E depois que acontecer, vocês vão observar e vão perceber que eu falei. Só que, qual que é a diferença entre os dois? No primeiro caso que Deus estava oferecendo, você tem a chance de crer antes, de confiar em Deus. Nesse outro que está falando, quando você descobrir que eu falei... Nesse caso, nem tanto, mas em alguns casos, pode ser tarde demais. Você vai descobrir, poxa, Deus falou mesmo com Isaías. Aquela palavra que Isaías deu realmente era verdadeira. Aqui ele ainda teria uma chance, mas a ideia não é tanto para crer. A ideia é mais para todo mundo perceber que realmente Deus falou a verdade. Ok? Então, até aqui, então, o que ele disse? Antes que o menino saiba discernir entre o bem e o mal, essa terra, na verdade as duas terras, Israel e Síria, eles vão deixar de existir, eles não vão ter mais potência nenhuma. E isso realmente aconteceu, porque a Síria de Nínive veio e conquistou Damasco e depois conquistou Samaria. E realmente aconteceu dentro desse espaço de tempo de 10 a 12 anos que Isaías estava falando. Então, isso era um sinal que Deus estava dando, mas não um sinal para crer antecipadamente. Mais um sinal que eles iam ver depois. Agora, eu vou mostrar um outro texto sobre isso, mas antes só vamos ler um pouquinho mais na sequência. Versículo 17. Então, apesar de Deus ter ficado bravo com Acaz, por causa da incredulidade dele, Deus falou assim, você não quis um sinal, mas eu vou te dar um sinal. E o que, que era o sinal? Era um sinal bom. Como eu falei, assim, não era um sinal que Acaz ia ter mais a oportunidade de crer antecipadamente. Mas era um sinal, primeiro, o nome do menino é Deus conosco. Deus está prometendo, através desse nome, que ele vai habitar nesse povo, apesar de Acaz, da apostasia dele, apesar de tudo que estava acontecendo, e agora vocês podem aplicar, nós podemos aplicar para o nosso tempo, apesar de tudo que está errado com a igreja, com as nossas vidas, com a situação de hoje, com o afastamento de Deus, com os outros deuses que estão no meio da igreja, que estão no meio do povo de Deus. Apesar de tudo isso, Deus está prometendo. Vai nascer, aqui nesse caso, vai nascer uma criança. O nome dele é Deus Conosco. Deus vai cumprir a sua promessa de habitar conosco. Isso vai além da nossa apostasia. Não significa que tanto faz, porque vai ter muita coisa ruim acontecendo como consequência da apostasia. Mas Deus vai manter a sua promessa. Deus vai manter. Jesus nasceu numa época, lembra que essas potências, elas fazem parte das cabeças do dragão, da besta, né? Então tinha Egito, Assíria, tinha várias, né? Cada império representava uma das cabeças. Quando Jesus nasceu, tinha uma cabeça, tinha um império dominando, que era Roma. E que nas várias visões de Daniel, Roma era ia ser aquele pior, ia ser o império que encarnasse mais o espírito, vamos dizer assim, do anticristo, o espírito do domínio do inimigo, né? Então Jesus nasceu num outro momento. Nesse momento da história, eles estavam já sob a sombra da Síria. Mas no momento em que o Emmanuel nascesse, ia ser num outro momento difícil também. Então, nos piores momentos, nos momentos mais escuros, Deus vem, Ele vai cumprir a sua promessa, né? Nós temos, vamos chegar aqui no número 7, que é esperança. Tem esperança, apesar das nossas falhas, apesar do fracasso do homem, tem esperança, só que é um processo doloroso. Esse processo que vai acontecer aqui, a confiança errada, isso vai trazer consequências terríveis sobre a nação de Israel nessa época ou sobre a igreja. Então, no versículo 17, ele fala assim, então até aqui ele fala assim, apesar da sua recusa, vai ter um menino, ele vai nascer e você vai poder até medir. Quando ele chegar à idade de 12, 13 anos, essas duas nações que você teme já não vão nem existir mais, assim, pelo menos como potência, eles não vão representar perigo nenhum. Ah, tá bom, Deus, tudo que o senhor está falando é bom, mas agora vem a consequência que Acaz poderia ter evitado se ele tivesse confiado em Deus. Versículo 17. Mas o Senhor fará vir sobre ti e sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, pelo rei da Síria, dias tais quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Agora, vocês precisam acompanhar os nomes e não fazer confusão. Acaz está com medo de quem? Israel e Síria, ok? Ele está com medo desses dois. Deus está falando assim, não precisa ter medo, esses dois aí já, a sentença sobre eles já está determinada, eles não vão. E o que Acaz já fez, provavelmente, já começou a fazer e vai fazer depois dessa palavra, depois de tudo que Deus falou com ele, nós vamos voltar depois, em outra aula, nós vamos voltar depois e ver como Acaz vai fazer o que mesmo? Ele vai buscar socorro, não em Deus, mas na Assíria. E Deus está falando assim, tudo bem, Acaz, eu falei, e é verdade, Israel e Síria não são de nada. Mas sabe essa potência que você vai buscar ajuda, que você vai recorrer, que você já recorreu e vai continuar recorrendo? Sabe essa potência que você acha que vai te livrar? Esse vai ser o seu grande inimigo. É ele que vai chegar sobre você e vai arrasar mesmo. Porque você buscou ajuda naquilo que não poderia ter buscado. Então, essa é, assim, está vendo a sequência aqui? Deus mandou pedir um sinal, ele não quis sinal, Deus deu um sinal para ele, e aí Deus falou assim, Você confiou na fonte errada. Você confiou naquilo que não poderia ter confiado. Então, o Senhor fará vir sobre ti, sobre teu povo, dias que nunca houve. Versículo 18. Naquele dia, o Senhor assobiará as moscas que há no extremo dos rios do Egito e as abelhas que andam na terra da Síria. Virão e pousarão todas nos vales desertos, nas fendas das rochas, em todos os espinheiros, em todos os prados. Naquele dia, rapará o Senhor com uma navalha alugada. Por que é uma navalha alugada? Porque exatamente isso que Acaz fez. Ele alugou, ele pagou para o rei da Síria livrá-lo desses dois inimigos. No primeiro momento, deu certo. Você voltar lá para Crônicas, eu não falo sobre isso em Isaías, mas você voltar lá para Reis e Crônicas, aqueles relatos lá contam como Acaz realmente pediu assim: Assíria, me ajude, socorro. E não era por amizade, ele mandou dinheiro e teve que castigar o povo dele para arrancar o dinheiro para mandar para lá. Então ele alugou a força da Assíria para vir e livrá-lo dos dois inimigos. E deu certo, o rei da Assíria veio e acabou com Damasco e acabou com Samaria. Só que depois, a cobra virou contra quem alugou, né? Mordeu o próprio Acaz. Então ele veio contra a terra de Judá e veio. E essa história, nós não vamos ter tempo, sim, mas esses capítulos, por isso que é muito importante, se você ler o livro de Isaías, como eu falei, assim, você pode ler o livro de Isaías e tirar proveito sem saber de nada disso que eu estou falando. Mas não é mais significativo você ver esse capítulo de Isaías e entender do que ele está falando? E olha, é uma sequência que nós não vamos poder aprofundar, só queria mostrar mais ou menos assim aonde vai essa profecia, porque essa sequência de Isaías vai desde o capítulo 7 até o capítulo 12. É tudo, toda essa sequência de capítulos, ele está falando exatamente sobre esse período, ok? Então, rapidamente, porque senão a gente vai ficar uns 3 meses só nesses capítulos, mas assim, não é nosso objetivo aqui agora. Eu só queria assim, abrir para vocês enxergarem que toda essa palavra aqui tem muitas coisas interessantes sobre a Síria, sobre o que vai acontecer. E outra coisa muito importante, que Deus usa situações imediatas para falar lá na frente. Nessa história com Acaz, vem uma profecia que Jesus vai nascer de uma virgem, no meio desse contexto aqui. Não era do contexto imediato, mas Deus já estava dando essa profecia para falar, assim como agora vocês estão vivendo uma situação calamitosa, num outro momento escuro lá na frente, Jesus vai nascer de uma virgem e vai ser ele que vai salvar o povo, porque nesses capítulos que eu falei, no capítulo 9, por exemplo, que está dentro disso aí, tem aquela grande profecia messiânica: eis que um filho se nos deu, o nome dele será Pai da Eternidade. Isso veio dentro desse contexto, dentro desse momento. No capítulo 11, nós temos uma tremenda profecia do milênio. Então, dentro desse contexto todo que Isaías está falando aqui de Acaz, Deus está dando para ele profecias sobre lá na distância, coisas que não aconteceram ainda. Então, é tremendo a gente ver como Deus usa situações imediatas. Ele fala, tem muita coisa aqui que aconteceu no momento imediato e outras coisas que iam acontecer muito na frente com Jesus, a primeira vinda, e coisas que não aconteceram ainda. Então, eu vejo isso como uma coisa muito fantástica. Não sei se vocês conseguem enxergar isso como tão bonito, como tão tremendo, de Deus usar uma situação ali de Acaz, da incredulidade, toda aquela situação que estava acontecendo, ele usa isso como uma base, como um pano de fundo para falar de uma situação, de várias situações e do reino dele e o que, que ele realmente vai fazer. Mas agora eu quero só que vocês vejam, agora no capítulo 8, e mais uma vez, assim, lembrando que essa profecia, mesmo no sentido imediato, é confusa até para a gente entender. Essa assim, um filho nascerá, o nome dele será Emanuel. Ok, tem o cumprimento em Jesus, que a gente sabe, mas tem um cumprimento imediato. Só que esse cumprimento imediato, que a gente saiba, que tenha sido registrado aqui, nasceu um menino, no capítulo 8, eu acho que é o menino que ele estava falando, só que o menino que nasce no capítulo 8 não recebe o nome Emanuel. É bem complexo, eu não tenho as respostas a tudo isso, mas eu só quero que vocês vejam assim, o contexto para para entender. Então, versículo 8. No restante do capítulo 7, eu estou pulando um pouquinho, mas ele está falando sobre a destruição imediata que a Síria vai trazer para Judá, ok? Como consequência de Acaz não confiar em Deus. Então, e aí ele fala assim no versículo... No versículo 23, naquele dia, 7:23, naquele dia, todo lugar em que antes havia 1.000 vides, do valor de 1.000 siclos de prata, será para sarças e para espinheiros. Então ele falou assim, que vai ter tanta destruição que onde tinha plantações, 1.000 vides, era assim, onde eles tinham plantações ricas, colheitas ricas, vai estar tudo assim com mato. Na frente ele até fala assim, o pessoal vai chegar com arco e flecha para caçar animais selvagens, de tão abandonado que vai ser, onde tinha plantações, que eles vão chegar lá para caçar animais. Okay? Então ele está falando sobre isso, que vai acontecer como consequência, e mais na frente nós vamos ver que essa profecia se cumpre parcialmente no tempo de Acaz, parcialmente, mas na verdade ela se cumpre mais no tempo do filho de Acaz, que é Ezequias. No tempo de Ezequias, foi quando a Síria levou Samaria para o cativeiro e quase arrasou com Judá todo. Todo o reino de Judá ficou quase, passou, faltou pouco para a Síria conquistar Judá. Ok? Mas aí vai mostrar aqui no capítulo 8. Então, várias coisas vão acontecer que ele já está prevendo. Versículo 8, capítulo 8, versículo 1. Disse-me o Senhor, toma um grande rolo, escreve nele com uma caneta comum. Aí ele coloca esse nome que, acho que na maioria das Bíblias tá o nome em hebraico mesmo, né? Como é que você gostaria, se alguma mãe está querendo colocar nome no filho? Assim, tem um nome aqui que é bem interessante. Maer Salal Hasbaz. Agora, o pior do que o nome comprido é o significado do nome. Eu não gostaria de colocar esse nome num filho. Alguém tem a Bíblia que fala o que significa o nome? É rápido, né? Despojo rápido, saque veloz. Assim, tem variações, mas o sentido é sempre isso, né? Como é que era mesmo a profecia que Deus tinha dado no capítulo anterior? Antes que o menino chegue a uma certa idade, aqueles dois reinos que estavam atacando Judá seriam anulados. Então, Isaías, eu penso que o filho que ele falou imediato era esse. Isaías vai para uma profetisa e tem um filho com ela. E o filho chama, despojo rápido, vai acontecer rápido. E aí ele fala, né, versículo 3, né, ele tem um filho e tal, versículo 4. Antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão levados pelo rei da Síria. Então ele coloca o nome sobre o filho de que realmente, como Deus prometeu, dentro de pouco tempo essas coisas vão acontecer. Gente, vocês acham a missão de um profeta é meio difícil, né? Ele tinha que crer tanto na verdade do que ele estava profetizando, que ele ia colocar o nome no filho. E o filho, já pensou se não acontece isso? O filho ia ter um nome que não tinha significado nenhum, né? Como assim, né? Mas o filho recebeu esse nome como uma mensagem profética, que vai acontecer isso. Continuou, versículo 5, continuou o Senhor a falar comigo, dizendo, porque este povo desprezou as águas de Siloé. As águas de Siloé, a Siloé era a fonte de água que tinha dentro de Jerusalém. Então ele está dizendo, esse povo, e aqui também essa profecia tem um pouco assim, um pouquinho confuso, porque ele vai falar sobre Jerusalém, mas ele vai falar sobre Samaria também, o rei da Síria. Mas por que esse povo desprezou as águas de Siloé que correm brandamente e com Rezim, com o filho de Ramalias, se alegrou? Portanto, o Senhor fará vir sobre eles as águas do rio. O rio, na Bíblia, assim, além do rio, esse rio sempre era o rio Eufrates. Quando fala assim, o rio, né, era o grande rio naquela região. Então, quem ficava perto do Eufrates? A Síria. Então, eles não confiavam nessas águas mansas, assim, era uma fonte, não era um rio forte. Era uma nascente, era uma coisa assim, só um fiozinho de água, mas abastecia a cidade de Jerusalém. Mas como eles não confiavam que Deus ia suprir, aí Deus falou assim, agora vou trazer contra vocês o rio, que é uma enchente, que é o povo da Síria. Portanto, o Senhor fará vir sobre eles as águas do rio, forte e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória. As águas encherão os leitos dos rios, transbordarão por todas as suas ribanceiras e penetrarão em Judá. Porque o que aconteceu realmente na história? Que ele falou assim, o povo não quis confiar em Deus. Então, agora ele está se referindo também às 10 tribos de Israel. Porque Israel, o povo de Israel, das 10 tribos, eles confiaram no rei deles e no rei da Síria, que é Rezim, e com o filho de Ramalias, que era o rei de Israel, Peca. Então, eles estão confiando nesses dois reis, mas não confiam em Deus, nas águas tranquilas, como aquela água de Siloé. Então, como eles não confiaram nisso, Deus vai trazer sobre eles um rio impetuoso, que é a Síria. Esse rio impetuoso vai transbordar, vai dominar Síria e Samaria e Israel, e vai, versículo 8, vai penetrar em Judá, inundando, irão passando por ele, chegarão até o pescoço. Gente, isso se cumpriu literalmente. Por quê? Inundou Damasco, a Síria, inundou Israel, as 10 tribos, entrou em Judá, mas só chegou até no pescoço. Porque no tempo de Ezequias, Deus vai dar um grande livramento e não vai conquistar Judá. Então, isso aconteceu literalmente, só que chegou a fazer muito estrago, chegou até no pescoço, por causa do que Acaz fez. A extensão de suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Olha, ele está voltando a falar desse Emanuel, que é Deus conosco. Ao invés, e aqui assim, como eu falei, assim, é muito complexa essa história, e eu não sei se eu tenho todas as respostas, mas o verdadeiro Emanuel, Deus conosco, quem era? Jesus, vai nascer daqui 700 anos. Mas ele falou de um filho e vai ser um sinal. Esse sinal é, quando ele estiver chegando nessa idade, vocês vão ver que as duas potências que estão ameaçando vocês vão ser derrotadas. Porém, essa mesma potência que vai vencer essas duas potências vai chegar e vai quase encher a sua terra, ó Emanuel. Aí ele fala, alvoroçai-vos, ó povos, sereis quebrantados, dai ouvidos todos que sois de longes terras, cingi-vos e sereis feitos em pedaços, cingi-vos e sereis feitos em pedaços, tomai juntamente conselho e ele será dissipado, dizei a palavra, mas ela não subsistirá, pois Deus é conosco, é o Emanuel de novo. Então, Aí, o que nós estamos querendo dizer? Ó, eu vou simplificar, nosso tempo está acabando, mas a simplificação assim, da mensagem é a seguinte: Deus pediu para ele pedir um sinal, ele não quis, Deus deu o sinal de Emanuel, Deus falou das consequências da confiança errada, e aí Deus falou assim, Deus conosco, isso vai acontecer apesar da sua falta de confiança. E aí você tem toda uma sequência aqui, que eu não tenho tempo de entrar, mas toda uma sequência aqui, eu só vou seguir um pouquinho mais no capítulo 8, mas lembre que no capítulo 9, lembre assim só, que a gente não vai poder seguir toda essa sequência assim de capítulos em Isaías, mas Isaías vai falar do verdadeiro Deus conosco, que é capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o nome dele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Então esse menino vai nascer, vai acontecer, só que antes disso vai acontecer um processo, e é isso que eu quero também, assim, essa mensagem de Deus conosco não é só uma mensagem de consolação. Quando Deus está conosco e nós não estamos confiando nele, isso significa juízo. Então, quando Deus aparece, quando Deus vem, e nós não estamos preparados para a sua vinda, muitas coisas difíceis vão acontecer. Então, ele fala, tudo isso aqui tem aplicação, e eu acho que tem muita coisa que Deus quer abrir para nós ainda, mas olha o versículo, nós estamos no capítulo 8, versículo 11. Assim o Senhor me falou, com sua forte mão sobre mim. Isso significa que Isaías estava recebendo uma visitação muito forte de Deus sobre ele. Não foi uma palavra que veio assim, que ele sentiu mansamente. Assim, a mão forte de Deus estava sobre ele, advertindo-me de que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo, não chameis conspiração. Se alguém quer uma palavra bíblica para não acreditar em muitas teorias de conspiração, está aqui. Assim, não chameis conspiração a tudo que este povo chama conspiração. Mas por que ele está falando de conspiração? Algumas tradições falam confederação, aliança, conjuração. Conjuração eu não entendo muito sentido aqui, mas a maioria falam conspiração, aliança. Por quê? Porque ele estava com medo de uma conspiração contra eles. E muita coisa, gente, eu precisaria de muita revelação de Deus para aplicar isso para nossos dias. Mas tem muita coisa que a igreja, que o mundo pensa que está o grande perigo, que Deus está falando assim, não pense que o grande perigo são esses dois países que estão atacando vocês, isso aqui não é o grande perigo. Por isso que está fazendo, não chamem de conspiração a tudo que este povo chama de conspiração. Não temais o seu temor, não vos assombreis. Lembra que ele falou no capítulo 7? Não é para ter medo, mas Deus, como que não é para ter medo? Eles estão me atacando. Vem muita coisa ruim pela frente. Quando eu era criança, o grande medo era a Rússia, era a Guerra Fria. Todo mundo ficava assim, com medo, né? A Rússia tem... E não era não era um medo infundado. A Rússia tinha armas nucleares, né? Então nós temos medo, e eu não estou falando que essas coisas não são perigosas, hoje tem outros medos, tem o Estado Islâmico, tem o Irã, tem forças também dentro dos nossos países, do nosso país, do mundo livre, tem forças querendo acabar com a liberdade religiosa, querendo acabar com... Tem muitas coisas que estão nos ameaçando. Agora, ele está falando, não chame de conspiração, ou seja, não tenha medo de tudo que esse povo tem medo. Eu vou dizer do que você tem que ter medo. Eu vou dizer o que você tem que ter medo. De que a gente tem que ter medo? Está aqui, ó. Ao Senhor, versículo 13. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor. Seja Ele o vosso assombro. Não é um medo ruim, mas nós temos que ter temor do nosso Deus. Nós não temos que ter temor. Gente, é difícil. Eu não estou falando que isso é fácil. Mas ele falou, e na semana que vem nós vamos ler alguns outros textos sobre isso. Mas só, deixa eu só terminar essa sequência aqui. Versículo 14. Então, ele, quem? O Senhor. Será, vos será santuário. Santuário é templo, mas é também refúgio, santuário, né? Um lugar que você é seguro. Seja ele, ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço, rocha de escândalo, às duas casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. E aí, Isaías fala o seguinte: ata, amarra, fecha, ata o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos, esperarei, aqui ó, nós estamos no item 6 aqui ó, né? Então Deus conosco é refúgio, mas também pode ser uma pedra de tropeço, porque se Deus estiver no nosso meio, e nós não estivermos servindo a ele e amando a ele, então esse santuário, essa proteção, não vai ser uma proteção para nós. Se acaso que Deus falou assim, pode confiar em mim, pode confiar, mas se ele não confia, aquilo em que ele confia passa a ser a fonte de temor. Vai ser realmente o perigo vem daquilo que ele está confiando. Então, aí ele fala no versículo 7, esperarei no Senhor que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor. Isaías falou de dois filhos nesses dois capítulos. No capítulo 7, ele foi falar com Acaz, já com o filho que chamava Só o remanescente voltará. Então, ele já está falando. Vai acontecer algo sério, vai passar um período de purificação, vai ter algo que vai acontecer aqui, que vai trazer muito juízo. Só que Deus não traz juízo para destruição. E quanto mais nós nos abrimos para Deus, mais o que Ele faz em nós vai ser para nos preparar, não para destruir. Toda correção de Deus, Deus nunca estava pensando em eu quero acabar esse povo aqui, eu vou destruir, não. Ele sempre estava falando, eu vou tratar com o meu povo de tal forma que eles vão voltar para mim. Então, o que ele quer fazer, o que ele está procurando fazer é tratar conosco de tal forma que a gente aprenda a confiar. Então, ele fala, eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, somos sinais e maravilhas. Esses filhos de Isaías eram sinais. Sinais como? Por que Isaías tem um filho que fala, só o remanescente voltará? Porque é uma mensagem. Por que ele tem um filho que chama, despojo rápido, saque violento, saque imediato. Por que ele tem um filho que tem esse nome estranho? Porque vai acontecer em breve. E se isso acontece, o que eles iam ver? A primeira coisa que eles iam ver ia ser uma coisa boa para eles. Porque os dois inimigos deles iam ser derrotados. O que Judá tinha que fazer? Uau, Deus cumpriu a sua palavra. Deus derrotou as duas potências que estavam nos ameaçando. O que isso significa? Eu preciso confiar em Deus. E eu só quero mostrar para vocês. Ele fala, somos sinais e maravilhas, versículo 18, em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte de Sião. Virem para o capítulo 10, que faz parte dessa mesma sequência. E ele vai falar, no capítulo 10, ele vai falar o que vai acontecer com a Síria. Então, ele fala o que acontece com as duas potências, ele fala que a Síria vai atacar Judá, ele fala o que vai acontecer com a Síria, que vai ser derrotada no tempo de Ezequias, e ele fala o que vai acontecer lá na frente, e é isso que interessa para nós, porque Deus, vai fazer coisas sérias e nós vamos precisar de muita confiança em Deus. Porque as coisas em que nós confiamos, o que, que a gente confia? Não, eu confio só em Deus. Mas eu tenho meu emprego, eu tenho minha conta bancária, eu tenho meu sustento, eu tenho a minha fonte de segurança, que nós temos um governo num país livre, com democracia, então a gente sente segurança com esse tipo de situação. Muitas coisas, o sistema econômico mundial, muitas coisas que, para nós, a gente não sabe o quanto que a gente confia nessas coisas até o momento em que Deus começa a tirar. Então, quando essas coisas começarem a ruir, nós vamos ter que saber em que nós realmente confiamos. Porque essa mensagem de confiar em Deus parece meio vaga, meio assim, ah, eu confio em Deus, mas sabe como é que é? Mais ou menos, né? Mas quando houver uma situação verdadeira, e tem pessoas que vivem situações presentes, né, em que perdem emprego, em que perdem a pessoa que enfrenta uma enfermidade séria, você tem que saber em quem que você realmente, ou em que você está realmente confiando. Mas o que ele está querendo produzir em nós é a capacidade de confiar em Deus nos momentos piores que virão pela frente. Então aqui, capítulo 10, versículo 20. E agora aparece o nome do primeiro filho de Isaías. Naquele dia, os restantes, o remanescente de Israel, os que tiverem escapado da casa de Jacó, olha aqui, vai ter um remanescente. Para chegar ao ponto de ter remanescente, o que vai acontecer antes? Se a gente falar assim, a igreja como hoje, Deus vai salvar a igreja. Deus é fiel à igreja, mas vai ter um remanescente. O que quer dizer que vai ter um remanescente? Qual que é a conclusão que você tira? Que muita gente não vai permanecer. Muita gente não vai permanecer. E essa muita gente pode incluir eu, pode incluir você. Nós não somos isentos disso. Então ele fala assim, mas naquele dia, quer dizer, vai ter um processo, e muitos outros lugares na Bíblia falam sobre esse processo de purificação. Então vai ter um processo de purificação que vai deixar somente um remanescente. Naquele momento do remanescente, o que, que Deus queria? Olha só, naquele dia, os restantes de Israel, os que estiverem escapado da casa de Jacó, nunca mais se estribarão, quer dizer, nunca mais confiarão sobre aquele que os feriu, mas se estribarão lealmente sobre o Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão, os restantes de Jacó, ao Deus forte. Ainda que o teu povo, Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça, determinada já está a destruição. E o Senhor Deus dos exércitos executará no meio de toda esta terra. E daí ele fala sobre ele habitar em Jerusalém, e fala sobre várias coisas. Então, é esse aqui, ó, tempo de espera. Então, Isaías recebeu uma palavra, uma grande promessa. Deus conosco, uma grande promessa. Mas, por causa da confiança errada, o Deus conosco primeiro tem um efeito de juízo. O Deus conosco não vai ser só assim de graça, de restauração. O Deus conosco vai trazer o fogo de Deus no nosso meio, na nossa vida. Você pode pensar isso assim, Deus vai purificar a igreja, mas você pode pensar, Deus vai purificar a minha vida. Eu vou perder muita coisa do que eu tenho hoje. Mas vai ficar aquilo que é ouro, né? 1 Coríntios 3 fala assim, sobre o fogo que queima toda a palha, né? E que tira tudo. Então, nós temos um tempo de espera. Que Isaías falou assim, eu vou ter que guardar essas coisas, eu tenho que esperar a ocasião de Deus operar, mas tem uma esperança futura. Aí ele fala do nascimento de Jesus, no capítulo 11, que na sequência ele vai falar do reino messiânico. Então, ele fala de muitas coisas. Tem esperança. Mas a esperança é a gente aprendendo a realmente confiar em Deus. Gente, mais ou menos esse aqui é o esboço, né, daquilo que Deus está falando com Isaías dentro desse contexto que nós estamos vendo do rei Acaz. Que Deus nos ajude e que a gente aprenda a aplicar isso, né, na nossa vida diariamente. Senhor, nós estamos diante de Ti, quem pode aplicar a Tua palavra não só individualmente a nós, mas a nossa geração, o nosso tempo, o tempo em que nós vivemos. Nós também vemos muita coisa acontecendo, como naquela época nós vemos a igreja se afastando da verdadeira devoção a Ti. Nós vemos muita coisa acontecendo de maneira errada, confiando em fontes que não são o Senhor, buscando apoio naquilo que vai nos atacar depois. Ó Deus, mas nós pedimos, Senhor, nós precisamos de ajuda, porque nós não sabemos como nos livrar dessa confiança errada, nós não entendemos ainda como purificar o nosso coração diante de Ti. Por isso, Senhor, nós pedimos a Tua ajuda, que o Senhor venha, que o Senhor fale conosco, não só conosco, mas com a Tua igreja, em toda parte, no Brasil, no resto do mundo. Ó Deus, como orei no início, nós vemos muita coisa vindo, muita preparação, muitas guerras, muitas potências, muitas coisas acontecendo no cenário do mundo. Não sabemos como isso vai acontecer, se isso vai acontecer rápido ou se vai demorar, mas nós vemos várias coisas já se alinhando de acordo com outras previsões na Tua palavra. Então nós precisamos aprender a confiar em Ti. Nós precisamos aprender como ter o nosso coração purificado de todas as coisas que nos impedem de confiar inteiramente em Ti, Senhor. E que realmente o Senhor possa estar conosco como Deus conosco, mas como Deus conosco que quer habitar, que quer realmente governar a nossa vida em paz e segurança, Senhor. Desejamos isso e clamamos por isso em nome de Jesus. Amém.